Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Ora bem, já cá está a nossa convidada, não é? A nossa
chegou.
convidada chegou! É blogueira, escritora, comediante, criadora de conteúdos, enfim, a mulher dos sete ofícios, autora do blog A Pipoca Mais Doce, considerado mais visitado em Portugal, e está cá hoje.
Bem-vinda, boa
manhã de quinta-feira.
Vamos pôr essa música, se quiseres, para tu.
Olha, mas vamos embora.
Sentes logo se começarmos com o Chega e
Chegando? Sim. Então, vai baixar.
Temos. Já vês, nós agora somos rádio tipo discos pedidos. Vocês pedem.
Como é que se chama essa música?
Cheguei.
Está a demorar. Já está a passar.
Não,
deve ser.
O momento está a passar.
Mas é a Ludmilla.
É a Ludmilla.
Estão a perder-me.
Pois estamos.
Agora, calma. Estamos. Então vamos fazer isto como deve ser. Senhoras e senhores.
Ana Garcia Martins. Agora sim.
Um bocadinho fora de timing. Para a próxima eu aviso antecipadamente. Mas esforçaram-se, é verdade.
Ainda bem.
Já viste?
Um ponto.
Olha, nós queríamos começar por analisar outfits. Nós sabemos que tu és exigente ao nível dos looks e nós demos tudo o que tínhamos.
Olha,
demos tudo hoje.
Tu estás muito bem.
Obrigado.
Quanto ao Hélder, eu tinha esperança que estivesse mais despido, como ele está habitualmente. Estou a achar isto roupa a mais. Para o que é que costuma?
Vim de camisa que era para abrir na abertura. Também podemos arranjar aqui a Pónica.
É que ele está sempre nu no Instagram, não sei se já repararam. E por isso eu estou a achar demasiada roupa em cima do lombo.
Eu também estou a achar, é estranho, realmente.
Não puxem por mim.
Pois é, ele veio com botões à frente, não foi à toa.
Exato.
Mas calma.
Olha, tens um bom acordar ou simplesmente és obrigada naquele teu mau feitio, que não sei se é o caso, porque tens de levar os filhinhos à escola?
Pois, semana sim, semana não tenho as crianças comigo, uhum. Portanto, ele está a vestir-se mais, está
não aperto mais, já está até
ok, desculpa, eu vou meter assim, e depois vou despindo.
Sim, eu acho que sim, acho que já foi pior, acho que agora já acordo, mentalizei-me, acho que foi isso, aquela coisa de, olha, não posso dormir até à hora que quero, portanto, vou só mentalizar-me que é esta hora que eu tenho de acordar. E
qual é a hora?
Pois depende, semana em que tenha filhos, semana em que não tenho. Mas eu sou uma pessoa velha. E tal como os velhos, eu já acordo sempre cedo, mesmo quando posso dormir até tarde, sabes? Porque os velhos dormem pouco. Portanto, eu mesmo que me deito às 3 da manhã, na loucura às 8, já estou a acordar.
Nós agora também somos um bocado assim, porque acordamos às 5 e tal, então ao fim de semana queremos recuperar, mas não dá. Tipo, o máximo, pá, 8 da manhã ou 9
mas
da manhã.
Mas eu sinto isto com algum pesar, alguma tristeza, porque eu lembro-me com alegria daqueles tempos em que eu dormia tranquilamente até às 2 da tarde, acordava, comia qualquer coisinha e depois seguíamos até às 8, se fosse preciso. Já, incapaz, não consigo. É um mês com tristeza, com pesar.
Sim.
Uma lágrima quase a escorrer.
Bons velhos tempos. Olha, foi em 2004 que criaste o teu blog, certo?
É verdade, estavam vocês a nascer, provavelmente. Não é? Já. Mais ou menos.
O Hélder é quase, que ele é mais novo que eu. Eu não.
Que idade tu tens?
Tenho 26.
Oh, então.
É novinho. Eu tenho 29.
Podias ser meu filho, se eu tivesse sido uma mãe precoce.
Porque não? Gostava de ser filho da Ana Garcia Martins.
Amava. Posso já ser teu filho, se quiseres.
Está bem.
Mas foi em 2004, não é?
Verdade. 2004.
Como é que isso
faz há 20 anos, oh meu Deus.
Mesmo, há muito tempo.
Como é que isso se deu? Então, olha, os blogs estavam a começar em Portugal e no mundo, diria. E eu sempre adorei escrever e pensei, olha, por que não? Vamos então aqui criar uma coisa. Era absolutamente anónima e foi anónimo durante para aí 5 ou 6 anos, o que era espetacular. Porque eu era uma louca, eu dizia tudo, escrevia tudo, me apetecia, sobre os amigos, sobre os chefes, sobre toda a gente, porque não havia filtro, sobre problemas com namorados, porque ninguém sabia quem eu era, não havia uma cara associada, não havia um nome, não havia nada. E portanto tenho muitas saudades dessa época, em que era completamente deslocada e com zero filtro.
Qual é a pior parte de ser conhecida? Tipo, há algum momento em que tu penses, queria mesmo que ninguém me reconhecesse agora?
Eu acho que é mais isso, o sentir que já exerço alguma censura sobre mim mesma, porque as coisas mudaram muito. Há 20 anos não havia redes sociais nenhuma, não havia nada, não havia um Facebook, um Instagram, um TikTok, rigorosamente nada. E então havia, eu acho que havia muito mais liberdade. Acho que as pessoas se indignavam menos do que se indignam hoje. Hoje em dia chateiam-se com qualquer coisa que tu escrevas, pode ser a coisa mais inofensiva, as pessoas já se estão a enervar. E isso faz, obviamente, com que eu já tenha de fazer esse exercício de pensar 378 vezes antes de escrever o que quer que seja, porque já sei que alguém se vai sentir melindrado com isso. Isso é uma coisa muito chata para quem vive da produção de conteúdos e com uma vertente um bocadinho mais humorística. Uhum. Estar sempre a pensar, ok, como é que eu vou escrever isto, claro, de forma que não chateie alguém. E vai sempre chatear.
E quase ter que justificar. Principalmente, sim, quando usas o humor, é muito, há muitas pessoas que não percebem.
Sim, há muitas pessoas que não percebem, ou que não gostam, ou que acham que é,
ou que não
é
pode brincar com isso,
ou que há limites para o humor e que, exato, não podes brincar com determinadas coisas. É muito difícil viver nas redes sociais em 2023, é muito difícil.
Mas olha, ainda assim, já foste, ainda és considerada uma das mulheres mais influentes do país, tem o seu peso bom, não é?
Sabes que eu não gosto muito do peso. Eu todos os anos recebo isto e fico a pensar porque é que me atribuíram para já. Acho que vão sempre. Eu acho que vão descobrir que eu sou uma fraude e retiraram todos os prémios. Vai acontecer. Estou sempre à espera do dia em que me batem à porta. Olha, tentam recorrer.
Tipo, dá-me lá.
Descobrimos que não tem talento para nada. Portanto, se puder devolver as coisinhas que recebeu, está bem. Percebemos que não influencia rigorosamente ninguém. E pronto. Eu acho que isto vai acontecer. Mas eu não me revejo nada nisso, do peso. Acho que tem uma carga um bocadinho negativa. Essa, sim, coisa da influência.
Sim.
Achas?
Eu acho que sim.
Não... Mas negativo, ou seja, achas que pelo conceito não ser muito valorizado, as pessoas não gostam, a palavra também não é...
Para já eu acho que
não
quando...
Não está bem conotada.
Sim, eu acho que sim. Acho que ser influencer nas redes sociais é basicamente estás a impingir coisas às pessoas. Uhum. A tua influência é vista assim, estás a apelar só, uhum, ao consumo, seja do que for. E eu tento que a ter alguma influência, que lá está, não sei se tenho, que seja um bocadinho mais abrangente e um bocadinho mais positiva do que isso. Não sei, uhum, se consigo, sim, mas tento.
Mas eu acho que tem a ver também com aquela questão, tipo, tu não és apesar de teres começado como influenciador, se bem que eras jornalista e escrevias, tu eras jornalista, acho que tiveste, uhum, carteira. Uhum. Mas eu acho que depois surge muito trabalho, ou seja, tu não és aquela influenciadora cujo trabalho full time é ser influenciadora. Tu depois és apresentadora, já foste apresentadora do Mano a Mano, és comentadora tanto de reality shows como atualmente nos Traidores, és stand-up comedian, quer dizer, não é influência por si só, não é?
Tu influencias. Não, até porque quando eu comecei há 20 anos, isso era um conceito que nem sequer existia, isto é uma coisa mais ou menos recente. Há 20 anos era inimaginável tu pensares que poderias viver de uma conta de Instagram, de uma conta de YouTube, de TikTok, do que fosse. Portanto, quando eu comecei, nunca foi esse o objetivo de todo. Era uma coisa que eu fazia essencialmente porque gostava de escrever e porque queria partilhar com os outros, de uma forma humorística, as coisas que eu pensava sobre tudo e mais alguma coisa. E entretanto, a verdade é que isto, as redes sociais e o digital ganharam uma dimensão enorme. Uhum. E de repente tens imensa gente a fazer vida disto.
Verdade, verdade. Ora bem, para alguma questão que queiras colocar à Pipoca Mais 12, podes fazê-lo através do nosso WhatsApp 911-911-978. Enquanto isso, ouvimos Bizarrap com Quevedo Music Sessions 52.
Já está a dançar,
sim senhora. Aliás, ao longo destes minutos vamos dançar os três aqui no estúdio.
Vamos, vamos, vai, isso vai acontecer
e
agora
no carro. Cuidado com o carro da frente, mas dance enquanto conseguires. Con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.
Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Salir a las amigas del party, ella se quedó. Mi que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos.
Pizza Rap e Quevedo a tocar na Cidade FM. Bom dia, com Já São Horas. Temos Ana Garcia Martins, pipoca mais doce aqui connosco.
Isto é o mais parecido agora que eu tenho com sair à noite, é isto. Já não sai muito.
Nós também.
Isto é uma loucura. Parece um bocadinho que estou na Bershka, mas estou a apreciar.
Porque é bom, porque uma pessoa sente-se jovem.
É, não é? Pronto. Isso é ótimo. Se calhar ficava uma vez por semana, só para saber o que é que vocês jovens fazem e ouvem.
Tudo isto perto, aqui perto, mais ou menos. Não.
Médio.
Médio, pronto, médio perto.
Médio menos.
Mas aqui de passagem, bem só aqui ouvir duas músicas.
Mas venho, olha, venho.
Fazes muito bem. Olha, em setembro de 2020, estreaste como apresentadora no pós-gala do Big Brother, a Revolução da TV. Gostaste da experiência?
Gostei, mas eu não sei. Sabes que eu nunca quis fazer televisão. Eu tirei comunicação, a variante de jornalismo, porque gostava de escrever, mas curiosamente, quando chegou a altura de escolher o estágio, eu escolhi estagiar em rádio e fui para a rádio. E depois, ao mesmo tempo, eu era uma jovem, portanto tinha tempo, tinha energia, ao mesmo tempo abriu uma vaga para estagiar também num jornal, e então eu estava de manhã na rádio e à tarde no jornal.
Okay.
Mas nunca quis fazer televisão, nunca tive de todo esse sonho, nunca achei que tivesse um mínimo jeito e continuo a achar que não tenho. Não acho que não sou muito telegénica. Uhum. E depois tem aquele problema de não ter filtro, o que é um bocadinho complicado quando fazes televisão, sobretudo diretos, pode haver... e então sim, gostei da experiência, mas continua a não ser o meio em que eu me sinto assim mais confortável.
Qual é o meio onde te sentes mais confortável?
Na escrita, sem dúvida.
Na escrita?
Sim, sim.
E onde é que te sentes mais desconfortável? O que é que já fizeste e pensaste tipo, olha, giro, mas isto não vai ser para mim? Tipo, representar? Ou cantar?
Nunca representei. Ou... Não, cantar esquece. Não vou sujeitar ninguém a uma coisa dessas. Eu respeito as pessoas. Representar, nunca, só representei. Tinha teatro na escola e adorava.
Também
e
outra
tenho
é.
Pena de nunca ter feito assim.
Olha, está aqui. É a próxima.
Nunca ter tentado nada assim mais consistente. O que me deixa mais desconfortável, não é que eu não gosto, mas é o que me deixa mais desconfortável e que me causa mais medo ao ponto de me dar pesadelos. Mas isto é verdade, eu tenho pesadelos para aí duas vezes por mês com isto. É o stand-up comedy, sem dúvida.
A sério? Não diria.
Eu também acho que é o mais difícil.
Juro,
do que eu já fiz.
Eu tenho pesadelos que vou para o palco e não sei o texto, ou que ainda estou a escrever o texto, ou que as pessoas não se riem. Estou sempre a ter pesadelos.
Que engraçado. Porque a pressão é completamente diferente, não é?
É horrível, mas depois adoro fazer.
Quando corre, a sensação no final.
Quando corre bem, sim.
É meio tipo ginásio, não é? Até chegares lá e não quero, não me apetece, que stress. Quando termina, é ótimo.
Não, mas eu no stand-up consigo divertir-me enquanto estou a fazer. No ginásio eu nunca me divirto. É sempre horrível.
Só nem quando o PT é teu amigo, que é o caso?
Não, achas que, não ele, é achas que isso é alguma vantagem? Não, não há vantagem ele ser meu amigo. Ainda, acho que ainda é pior ele ser meu amigo.
É sempre horrível. Mas olha, os vídeos que tu fazes de vez em quando com o teu PT são magníficos.
Também
acho
gosto.
Que ainda assim consegues passar aquela vibe engraçada.
O sofrimento que
eu... e talvez quem não treina fica com aquela coisa de...
Olha, aquilo parece divertido.
Parece divertido.
Mas é porque ele é gostoso.
Ajuda.
É ter roupa. É aquelas coisas que motivam. Ter roupa nova, ter um PT gostoso. É a pessoa, qualquer motivo. A pessoa agarra-se a tudo o que pode para treinar.
Já escreveste vários livros. Também já tiveste podcast, não é?
Sim.
Como é que surgiu o desafio do podcast?
Olha, o primeiro podcast que eu tive foi com o David Cristina, estávamos a falar aqui há pouco, até viemos aqui à cidade falar sobre isso. O David Cristina, que é outro humorista, para quem não conhece, é normal que não conheçam, porque ele basicamente ninguém sabe quem ele é.
Olha, aquele é nosso vizinho, a qualquer momento entra aqui.
Pode aparecer, é que ele mora mesmo aqui ao lado.
Pois mora.
E precisa que está a ouvir, para ver se eu falo nele.
Claro.
Mas esqueçam, é um comediante mediano, mediano, que se agarrou muito ao meu sucesso para se engrar na vida. E nós éramos amigos há alguns anos e estávamos ambos a passar por um processo de divórcio e falávamos imenso. E um dia estávamos a falar ao telefone, numa videochamada, a falar sobre como éramos infelizes e miseráveis e divorciados. E pensámos, olha, giro, era passarmos isto para um podcast, porque deve haver mais pessoas a passar pelo mesmo, a separarem-se, a divorciarem-se. E se isto, estas conversas para nós são um bocadinho terapêuticas, se calhar mais gente... nós no fundo queríamos que mais pessoas se sentissem tão miseráveis como nós estávamos a sentir. Achamos, não podemos estar sozinhos nisto, temos de trazer mais alguém para a lama,
porque há sempre uma pessoa, né, que sempre se vai identificar.
E pronto, e foi assim que nasceu o Separados de Fresco. Foi o nosso primeiro podcast, depois tivemos o Pijaminha de Cenas. E agora tenho um podcast na Rádio Observador.
Tu já és um bocadinho locutora.
Não é bem.
Não é bem.
Já está um pé lá.
Vou só lá dar uma perninha. Duas vezes por semana.
Então, olha, nós daqui a pouco temos um desafio para ti.
Obrigada, okay. Não quero. Obrigada. Mas obrigada.
Giro, mas vou passar.
Mas obrigada pela ideia. Giro, mas não vai acontecer. Ah, beijinhos.
A Martins queria dizer o tempo ou o trânsito. Sim. Nós não temos o tempo, mas se quiseres abrir a aplicação do tempo.
Nós preparamos já isto com o tempo para dizeres na rádio.
É?
Olha.
Está bem. Então,
assim, sim?
Pode ser.
Okay. Calor.
Eu também gosto do trânsito. Sim, o trânsito também é bom.
O trânsito, geralmente temos uma pessoa que faz o trânsito, que
é a Cláudia Macedo.
É, pronto. Mas posso dizer o tempo
o
com,
é
com
um
voz
texto.
De atriz porno espanhola. O que é que os pés?
Ah, muito melhor. Só que nós não temos um texto.
Então arranjem um texto.
Com o tempo dava para tu escreveres grande a texto. Tu é que fazes isto bem. Nós somos maus a escrever.
É só o tempo.
Então também. Não, mas o que se pode fazer é há um site do trânsito com a autorização e ela faz isso.
Lindo. Já agora, estamos a falar em stand-up, solo de stand-up para breve, sem querer pressionar.
Um dia,
ok.
Tá bem.
Fica assim no ar.
Não vamos pressionar as pessoas.
Pronto, está bem.
Pronto.
Vamos ver aqui.
Já temos trânsito?
Acho que temos trânsito.
Então, mas o trânsito não há uma menina que vem dizer. Eu não quero estar a tirar um emprego a ninguém.
Mas ela, esta hora já não diz.
Pois não, só diz até às 9:30.
Mas olha, já temos aqui informações do trânsito.
Pronto, vai acontecer.
Vai acontecer.
O que é que eu tenho que fazer? Nada.
Vais para aqui.
Agora?
Não, tu agora vais para ali.
Agora vais para aqui.
Eu estou a ficar confusa com isto. Agora vais para ali.
O nosso desafio é: tu tens de ficar em todos os lugares do estúdio que é para sentir. A visão daqui, de onde eu estou.
Estou exaurida já.
Vais ver.
Cansaço mental.
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Fiquem connosco, ok? Vamos daqui a pouco jogar o este ou aquele, mas que vais poder ver em breve no canal do YouTube da Cidade FM. Enquanto este toca a Beyoncé, és fã da Queen Bee?
Opa, como não, né?
É a Beyoncé.
Vênus, à rainha.
Então vamos ouvir juntos. Café.